Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Queridos, novamente boa noite a todos, né? Bom estarmos louvando o nosso Deus, adorando a Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso espírito. Deixa eu falar de duas coisas antes de começarmos a ministração. Nós temos a honrosa presença no meio da igreja do pastor Geraldo e da pastora Vandete, irmãos. Esse casal tão amado aqui por nós. Levanta, pastor Geraldo e pastora Vandete. Vocês precisam avisar com antecedência para a gente colocar vocês na liturgia do culto, para que vocês possam pregar aqui. Vocês são uma bênção. Eles são pais do pastor Jessé. Né? A maioria dos irmãos já sabem disso, e pastoreiam em Camaçari, na Bahia. Nós temos também a alegre visita, irmãos, e surpreendente visita do pastor, do filho do pastor, que vai estar conosco no aniversário da igreja esse ano, o pastor Dante Ferrer. Eu acho que eles deviam estar passando uma lua de mel aqui, alguma coisa assim, e aí apareceram na igreja. Que bênção! Ficam de pé, queridos. Leve para o pastor Dante um abraço da igreja e diga que estamos ansiosos pela chegada dele, da sua mãe também, para nos ministrar. Amém? Sejam bem-vindos entre nós. Mas agora nós queríamos ministrar uma palavra de Deus para o seu coração. Vou pedir o Paulinho, já está aqui, vou pedir o Marcelo, diácono Marcelo. Isso, tá bom, Marcelo. Sabe, uma das coisas que eu tenho descoberto na minha vida que é muito perigoso para o crente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguma coisa que você acha que é perigoso para o crente? Deixa eu perguntar logo aqui na primeira fila. Uma coisa perigosa para o crente?
Tentação.
Tentação. Quantos concordam que tentação é uma coisa perigosa para o crente? É, não é? Verdade. Podemos concordar com isso, amém? Vou perguntar ao Jô aqui. Uma outra coisa, Jô, que pode ser extremamente perigosa para o crente.
Orar pouco.
Pronto, já matou a charada, orar pouco. Tava na foto, né? Sabe por que eu acho que isso é perigoso, irmãos? Eu vou lhe explicar. Um outro dia, eu estava indo para Recife, e aí eu disse, vou parar numa padaria, porque eu vou comprar uma mineral, porque quando der cedo eu estou com uma mineral no carro. Aí eu parei numa padaria, e quando eu parei na padaria, uma moça que trabalhava na padaria do bairro que eu moro, ela tinha pedido demissão, e aí eu perdi contato com ela, ela estava trabalhando nessa padaria. Quando eu cheguei, ela disse, pastor, que alegria, foi Deus quem lhe enviou aqui. E eu disse, mas por quê? Ela disse assim, olha, porque desde que eu saí da padaria onde você compra pão, que eu tinha um pedido de perdão para fazer a você, e eu nunca fiz. E eu falei, a mim? Ela disse, sim, ao senhor mesmo. Eu disse, mas você nunca fez nada contra mim? Ela disse, você que pensa. E eu disse, o que foi que você fez contra mim? Ela disse, olha, lá na padaria, aqueles kits de queijo prato, às vezes ficam velhos. E de vez em quando, ela nos fazia pressão, a dona da padaria nos fazia pressão, para empurrar os velhos primeiro, porque senão encalha. E aí, passando muito do prazo de validade, a gente tinha que colocar no lixo. E houve duas vezes que eu levei uma pressãozinha para vender os queijos velhos. E quando o senhor olhou para os queijos, disse, eu queria levar um prato desse queijo prato. Eu fiquei pensando, se é para mim vender o queijo prato velho, que pode fazer mal a alguém que não seja incrédulo, eu vou vender para o pastor, porque a Bíblia diz que se o crente comer alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Então pode ser muito perigoso o crente não viver em oração, tá vendo, irmãos? A gente tem que viver orando por tudo, até pelo queijo que compra na padaria. Pode ser velho, fora do prazo de validade, e a vendedora que vendeu escolheu você justamente porque você é crente. De repente, se morrer, já sabe, vai para o céu. Nós vamos hoje estar ministrando sobre oração. O texto está baseado em Lucas, é uma mensagem muito simples, uma mensagem que é um pedido dos discípulos de Jesus a Jesus. Os discípulos de Jesus, eles viram que Jesus tinha um ministério muito profundo de oração, não é? E houve um momento particular do discipulado de Jesus com seus discípulos que eles pediram: ensina-nos a orar. O texto é esse, olha, está em Lucas capítulo 11, versículos 2 e 3. O texto diz assim, olha: E ele lhes disse: quando orardes, dizei. Vamos repetir essa oração, irmãos? É uma oração muito conhecida, não é? Oração do Pai Nosso. Dizei, vamos repetir: Pai Nosso. Não precisa, peraí, gente. Vocês não estão me ouvindo, não? Vamos orar em uníssono. Eu vou dizer a palavra, vocês repetem enquanto igreja. Eu sei, pelo horário, vocês não tomaram café ainda, mas vamos fazer isso com um pouco mais de força. Daqui a pouco você sai da igreja e toma café. Vamos dizer assim, olha: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita, está errado aquilo ali, ó. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Quantos dizem amém? Põe a sua mão assim no seu coração e diga assim: Senhor, fala comigo. Amém. Obrigado, Junilton. Queridos, oração é a chave para tudo. Se você quer vitória, o que abre a porta da vitória? Oração. Se você quer uma cura, o que abre a porta para uma cura? Oração. Se você quer ser feliz na vida, o que abre a porta da felicidade? Oração. Se você quer passar lua de mel em Maceió, o que abre a porta da oportunidade? Ser filho do pastor Dante? Não. Oração. Se você quer casar com uma moça bonita, que ora, crente, que vai amparar você nas horas difíceis e que vai lhe dar muita felicidade na vida, o lugar que você consegue isso? Na oração. Se você quer, na sua vida, ter um crescimento profissional, um crescimento financeiro, como você consegue isso? Na oração. A oração é a chave de tudo. Olha só o que foi que John Wesley disse acerca da oração. Ele disse: Deus não faz nada nesse mundo, exceto em resposta a uma oração de fé. Quando você ora com fé em nome de Jesus Cristo, Deus, ele começa a agir na terra. Sabe o que isso significa? Que muitas ações de Deus estão interrompidas pela falta de oração de crentes. Diga assim comigo. Diga assim: Senhor, ensina-me a orar. Porque enquanto eu não oro, o mundo perece. Como John Wesley disse, Deus, ele precisa da dinâmica da oração de um crente para começar a agir na terra. E eu vou mostrar que isso acontece em várias situações da Bíblia, bem rapidinho, por causa do tempo. Por exemplo, um dia Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, estou precisando de você. E Moisés disse assim: certo, pai, não tem problema. Do que você está precisando? Ele disse assim: eu tenho ouvido as orações do meu povo que está escravizado no Egito e eu vou usá-lo para libertar esse povo. Deus ouviu a oração do povo que estava escravizado no Egito. Há uma mulher que era estéril, que ia todos os dias na igreja porque ela orava insistentemente para que Deus curasse ela da sua esterilidade, e ela se chamava Ana. Há uma coisa particular na vida de Ana, é que o ministério sacerdotal estava vivendo um declínio profundo. Não havia avivamento na terra. E aquela mulher que tinha aquela necessidade de um milagre, de uma cura, A sua oração produziu uma intervenção divina. Deus pensou assim: bom, com a oração dessa mulher eu posso resolver dois problemas. Se eu curar ela e ela gerar um filho, eu terei resolvido o problema dessa mulher. Porém, eu tenho um problema, que o sacerdócio está em declínio. Já não existe homens que me busquem em espírito de santidade na terra. Então, eu faço um milagre na vida dessa mulher, vou dar um filho a essa mulher, e o filho dessa mulher vai ser um agente do avivamento e da restauração sacerdotal. E ela gerou em resposta à oração de Deus, e ela consagrou aquele menino a Deus, e aquele menino veio a se tornar um dos maiores profetas do Velho Testamento. Profeta? Quem é bom de Bíblia? Profeta? Mas assim é pouca gente que sabe. Profeta Samuel, exatamente. Vamos dizer de novo, profeta Samuel. Todo mundo junto, profeta Samuel. Agora, muitas outras orações estão descritas na Bíblia como orações que foram respondidas por Deus. Mas há uma que nessa noite é muito especial. Muitas pessoas oravam pelo cumprimento profético da chegada do filho. Foram várias gerações que oraram para que Deus enviasse o seu filho à terra. Mas houve um dia que Deus, respondendo essa oração, mandou um anjo à casa de Maria, que estava orando na hora em que o anjo chegou. Talvez ela estivesse orando para que Deus cumprisse o plano de salvação. Talvez ela estivesse orando apresentando a necessidade de um mundo que vive em pecado e precisa da glória de Deus. Talvez ela estivesse orando pedindo que o Espírito Santo fosse derramado sobre a terra. Nós não sabemos a motivação da sua oração, mas nós sabemos que a resposta da sua oração foi a chegada do anjo. O anjo chega à casa de Maria e diz: mulher, Deus me mandou procurar uma mulher para que ela fosse agente da chegada do Filho de Deus na terra. E eu a encontrei orando. E Deus confirmou que você será a agraciada com essa obra. Agraciada para ser a mulher que vai trazer Jesus à terra em seu ventre. Tudo resposta de oração. Quantas orações já não foram respondidas? É de fato uma verdade o que John Wesley fala. Deus age por meio da oração. Mas olha o que Martin Luther King disse, um dos maiores pastores batistas que já houve nos Estados Unidos. Ele disse assim, olha: é melhor gastar 2 horas orando e viver um dia de triunfo do que passar o resto da vida me lamentando por não ter orado antes de sair de casa naquele dia. Essa frase é fantástica, sabe por quê? Porque muitas vezes você sai sem oração e algo que acontece naquele dia pode comprometer você o resto da sua vida. E aí você terá passado o resto da sua vida se lamentando, como disse Martin Luther King, por não ter orado naquele dia. Oração vale a pena. Oração move o coração de Deus. Oração traz a nós a presença de Deus e os seus favores. Os discípulos, que não eram bobo nem nada, eles notavam que Jesus, quando orava mais milagres aconteciam. E todas as prédicas maravilhosas que ele pregou na terra eram precedidas de muita... Oração. E aí eles começaram a ficar inquietos. Espera aí, nós queremos um pouco dessa unção. Nós queremos, quando orarmos, Deus fazer os milagres que faz através de Jesus. Nós queremos, quando pregarmos, pregar com a graça, com a unção e com a autoridade que Jesus prega. E aí eles perceberam que o segredo ministerial para Jesus ser o que era a oração. E eles foram e pediram a Jesus: Jesus, ensine-nos a orar. A pergunta é singela e é curiosa ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque se você for estudar a história de Israel, você vai reconhecer e concordar comigo que Israel é uma nação por essência religiosa. A motivação da existência de Israel é porque Deus deu um chamado a Abraão e disse assim: eu vou te enviar para um lugar, e nesse lugar eu vou estabelecer um povo que será chamado de um povo meu. Então aquela nação, ela já nasceu com o pressuposto de ser o lugar onde o povo de Deus iria habitar. Portanto, era uma nação acostumada à oração. O judeu orava tanto, que orava até em praça pública. Aliás, Jesus combatendo os fariseus, os religiosos da época, ele disse: o problema não é oração em praça pública. O problema é que quando vocês querem aparecer para se mostrarem religiosos eficazes, eficientes, vocês vão para a praça pública e ficam orando em voz alta, para que todo mundo perceba que você está orando. Então, quando aqueles discípulos fazem aquela oração, aquele pedido acerca do ensino da oração, eu fico me perguntando, mas o que Jesus podia responder numa hora dessa a um povo que já sabia tudo de oração? O judeu, quando eles nasciam, os pais, e quando nascem até hoje, os pais ensinam a Torá a um ponto que com 12 anos, qualquer criança judia já sabe a Bíblia de cor. Imagina se não sabe orar. Lógico que sabe orar, os pais ensinam os filhos a orar. Em Israel existe um muro que ficou chamado de Muro das Lamentações, porque os judeus passam o dia todo diante daquele muro, orando, orando, orando. E ademais, Jesus já tinha várias vezes falado acerca de oração. Por exemplo, em Mateus 7, do 7 ao 11, Jesus disse assim: pedi, pedi, e dá-se-vos, batei, batei, e se lhes abrirá. O que pede, mais força, o que pede, o que busca. Quando ele acentuadamente estava ensinando esse texto, ele disse assim: pois bem, qual que é o homem que, sendo pai, o filho pedindo um peixe, ele lhe dá pedra? Se um homem que tem um coração mau não faz isso com seu filho, muito menos fará o meu pai. Nos assegurando que a nossa oração será respondida. Eu me lembro que em Mateus 17, 21, acerca da oração, Jesus nos ensinou que para haver autoridade espiritual, para nós nos confrontarmos com demônios, expulsando demônios da vida de pessoas possessas, há necessidade de oração e jejum. Pois ele disse assim: essa casta só sai com oração e com jejum. E ainda em Mateus 21 e 22, ele disse assim: tudo o que pedirdes em oração, crendo, assim receber, reis, exatamente. Então, diante desses ensinos, o que é que Jesus podia ensinar mais, não é? Uma resposta burocrática podia talvez ser, ele já tinha dado uma outra, e disse assim: quando você quiser orar, você entra no seu quarto, e aí você fecha a porta para ninguém interromper a sua oração, se ajoelha e começa a conversar com Deus, e Deus ali vai falar com você. Mas isso é uma coisa que todo mundo sabe que funciona assim. Ou você não sabia que para orar, um bom local para oração é no seu quarto com a porta trancada? Quem ora assim? Diga amém. Amém. Um dia, João, eu fui na casa do Marquinhos, o Marquinhos me mostrou que na sala dele, ele tinha feito um local para ele estar orando, para ele estar meditando, para ele estar conversando com Deus no centro da casa dele. Então, o reservar-se em um local para conversar com Deus é uma coisa que todo mundo conhece. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Os discípulos estavam perguntando e pedindo para uma pessoa lhe ensinar que não era um ser comum. Era o próprio Filho de Deus. E repara só o que Jesus vai dizer para aqueles meninos. Ele disse assim: quando vocês começarem a orar, vocês vão se aperceberem de um milagre que vocês não conheciam nas vossas vidas. Sabe como é o nome desse milagre? Milagre da adoção.
Eu não sei se você se apercebe da importância que há em você ser chamado de filho de Deus. Mas você não é o filho natural de Deus, você é um filho que Deus adotou na cruz do Calvário. Então, quando Jesus está ensinando os discípulos a orarem, ele começa dizendo assim: você vai orar dizendo, Pai nosso que está nos céus. E se ele é o meu pai, então ele me adotou. Escuta só o que eu quero te dizer nessa noite. Pode você ter as motivações de ser triste na vida de todos os lados. Você pode estar enfrentando uma luta na sua vida que tire o seu sono, que roube de você a oportunidade de dormir. Mas só de você pensar o que Jesus ensinou aos discípulos, de que Deus é teu pai, que você foi adotado, que você não é um ser comum, que o Deus que governa a todo mundo, ele te chama de filho, isso já é motivo para você esquecer todos os problemas que estão à sua direita, à sua esquerda, à sua frente, à sua retaguarda, e você dizer assim: o meu coração está inundado de alegria, porque eu tenho um pai que se chama Deus. Eu fui adotado, eu fui redimido, ele me tirou de uma condição que possivelmente era uma condição miserável de vida, e ele me fez nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: eu não te diria por louco se amanhã eu encontrasse você andando na rua para fazer algum trabalho, para executar alguma coisa que você executaria naquele dia, que já estava programado para executar naquele dia, mas que você fosse caminhando dizendo assim: glória a Deus, eu sou filho de Deus, 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 glória a Deus, eu sou filho de Deus. O diabo fica irritado com essa oração que Jesus ensinou os discípulos a orarem e com essa oração que com frequência fazemos: Pai nosso que estás nos céus. Ele é o meu pai, ele é o teu pai. Deixa eu te dizer uma coisa: um dia pegaram um filósofo inglês chamado Alexander Pope e disseram o seguinte: olha, nós vamos convidá-lo para uma palestra entre religiosos. E aí colocaram ali um budista, um hinduísta, colocaram um católico e colocaram o Alex Popo no meio daquele povo. E aí eles começaram a fazer perguntas. E no meio daquelas perguntas, um dos entrevistadores perguntou: escute só, Alex Popo, você se diz cristão evangélico, renovado pelo Espírito Santo, me diga qual é a diferença da sua religião para a religião dos demais. Ele disse: simples, vou resumir isso na oração que Jesus ensinou aos discípulos. E aí o entrevistador disse: então resuma. Ele disse: a minha religião é a única religião na qual o membro dela pode olhar para os céus e pode se dirigir a Deus dizendo assim: papai. Existem muitas religiões que ensinam as pessoas a fazerem muitas coisas, mas a única religião que autoriza você chamar a Deus de pai é o cristianismo. São aqueles que seguem a Cristo. Então, quando Deus, em Cristo Jesus, estava ensinando os discípulos a orarem, ele criou um ambiente de intimidade, de milagre, milagre da adoção, no princípio da oração. Escuta só, isso muda por completo o princípio da oração, porque quando eu vou conversar com meu pai, eu vou conversar em um ambiente familiar. Não é um ser estranho, não é um ser distante, não é um ser indiferente. Ele tem coração de pai, ele se condói com as minhas dores, ele se angustia com as minhas angústias, ele sofre com os meus sofrimentos, e ele só está esperando você orar para ele revelar a sua paternidade com você e mostrar o quão é bom ser filho de Deus. Sabe, eu tenho desfrutado de muitos milagres na minha vida porque eu sou filho de Deus. Todas as vezes que eu me dirijo a Deus em oração, eu me lembro que Jesus ensinou aos discípulos: escuta só, quem está ouvindo essa oração é quem pode resolver, e quem está ouvindo e pode resolver, ele é teu pai. Eu não sei se acontece isso com você,
Mas, por exemplo, um dia eu tive que falar com o pastor Dedê Júnior a primeira vez. Eu tinha reservas de falar com ele. Eu não sabia como era o pastor. Eu não imaginava como era o pastor. Eu não sabia como era o seu coração. Mas hoje não. Existe uma intimidade já. A gente se fala com frequência e há muito prazer quando a gente se encontra, quando a gente se fala. Sabe por quê? Porque a gente já se conhece. Mas imagina o clima de intimidade da oração. Quando eu vou conversar com Deus, eu estou indo conversar é com o meu Pai. Existem religiões que ensinam que você, para citar o nome de Deus, é até proibido. Existem pessoas que oram em uma distância, como que se ele fosse um ser que fosse inatingível. Mas Jesus não ensinou isso aos seus discípulos. E por um acaso, nós somos discípulos dele também, não nos ensinou isso também. Ele disse assim, quando vocês começarem a orar, há um milagre por trás do princípio da oração. Vocês vão descobrir o milagre da adoção. Aquele que foi adotado, irmãos, foi rejeitado pelos pais. Talvez você nunca saiba na sua vida o que é a dor de uma rejeição paterna e uma rejeição materna. Mas toda criança que foi adotada é porque um dia ela foi rejeitada. Pois bem, muitas vezes passamos circunstâncias na vida que somos preteridos, somos preteridos no amor. Às vezes a gente ama uma pessoa que não nos ama, somos preteridos em uma entrevista de emprego. A gente vai para uma entrevista de emprego, existem multidões querendo aquela vaga, e a gente faz um teste, e a gente não passa naquele teste, escolhem outro na nossa frente. Somos preteridos em muitas circunstâncias, mas nunca somos preteridos, nunca somos rejeitados por Deus. A Bíblia diz que eu era um filho que não tinha um pai que podia se chamar a Deus, mas ele me adotou. Esse sentimento de adoção, de acolhimento é muito especial na vida do cristão. Mas olha só o que ele disse também. Ele disse assim, quando vocês forem orar, vocês digam assim, santificado seja o seu nome. Eu confesso, irmãos, que no princípio da minha fé, quando eu queria orar, eu olhando para essa oração que Jesus ensinou, quando eu chegava nessa parte da oração, isso me dava assim, uma incompreensão emocional, mental, que me causava até constrangimento. Eu pensava assim, como é que eu posso santificar um Deus que é santo? Porque veja bem o que ele está dizendo, não é para orar assim, santificado seja o seu nome. Então eu estou dizendo que o seu nome ainda precisa ser santificado. E muitas vezes, quando eu me deparava com esse texto da oração, eu dizia assim, Deus, eu não estou compreendendo nada. A minha mente não alcança. Foi até um dia em que eu me deparei com um texto de Ezequiel, capítulo 36. Nesse texto, o profeta Ezequiel diz que Deus, ele estaria bem junto da gente para ajudar no que fosse preciso. E eu fiquei pensando nesse texto e me lembrei do santificado seja o seu nome na hora que eu estava lendo. Eu disse, peraí, deixa eu entender esse negócio. Quer dizer que eu fui adotado. Se eu fui adotado, então, no meu sobrenome existe o sobrenome de Deus. Está colado na minha existência que eu sou um cristão, um filho de Deus. Deus colou isso em mim. Então eu comecei a pensar, peraí, não é que Deus precise ser santificado, mas se é que eu faço parte da família de Deus, eu tenho que santificar a minha vida, para tendo em mim o sobrenome de cristão, de filho de Deus, eu santificar então o nome de Deus. Sabe por quê? Porque o filho, quando tem um comportamento exemplar, ele honra o seu pai. Ele santifica o testemunho do seu pai. E aí em Ezequiel, no capítulo 36 ainda, no versículo 22, Deus fala assim com Ezequiel. Ezequiel, anuncia aos israelitas, assim diz o Senhor Deus. O que eu vou fazer? Não farei porque vocês mereçam. mas levarei vocês de volta para Israel, porque quero mostrar às nações quem eu sou, o Senhor de vocês. E que faço isso porque o meu nome foi colado em vocês. O meu nome foi dado em vocês. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, quando Jesus, ele diz assim que nós devemos orar pedindo santificado seja o teu nome, ele está nos ensinando, ei, se aperceba, você já foi adotado, você é da família de Deus, o seu comportamento precisa ser santificado para que o nome de Deus seja santificado também. Porque quando uma pessoa da família dá um mau testemunho, faz alguma coisa errada, toda a má fama vai para a família inteira. Foi literalmente isso que Deus reclamou de Davi quando ele pecou. Ele disse, Davi, você não era para ter pecado, porque eu já colei meu nome em você. E agora o pecado que você concebeu, que você consumou, agora desonra o meu nome. Desonra o nome da família. Você agora vai pagar um preço por causa disso. Então eu comecei a mais ou menos perceber. Aí um outro dia, eu lendo Deuteronômio, capítulo 26, versículo 27, eu achei um outro texto interessante que complementa essa visão. Ele diz assim, que além de ele ter colado o nome na minha existência, o nome dele em mim, ele nos deu um coração novo. E com esse coração novo, eu vou ter pensamentos novos. Ou seja, Deus não está pedindo santificação da minha vida e a santificação é algo inatingível. Não, não. A santificação pode ser alcançada, sim, senhor, sim, senhora. De que forma? Ele já me deu um coração novo, que me faz pensar diferente. Epa, 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 pastor. Eu ainda continuo pensando as mesmas coisas que pensava antes de me converter. Então eu quero te dizer uma notícia péssima: tu ainda não foi convertido. Deixa eu te dar uma notícia grave: você ainda não nasceu de novo, porque a Bíblia diz em Deuteronômio que ao que nasce de novo, ele dá um coração novo, ele dá um espírito novo. Aliás, esse texto não está em Deuteronômio, está em Ezequiel, no mesmo capítulo, no 36. Ele diz o seguinte: eu trocarei o vosso coração, que é um coração de pedra, e eu colocarei em vocês um coração de carne. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Quantos podem aplaudir o Senhor, que nos pede não apenas santificação, mas nos dá a condição de sermos santos? É por isso que ele disse assim, olha, agora, vivendo em estado de santificação, podem pedir o que quiserem, podem pedir até o pão nosso de cada dia, que não vai faltar nada, porque vocês estão vivendo de acordo com aquilo que eu ensinei. Mas a oração que Jesus estava ensinando, ela se acentua, e ele diz que nós devíamos orar dizendo, venha a nós o seu reino. Isso faz com que o cristianismo seja, de novo, uma religião completamente diferenciada das demais religiões. Vou pedir o Junilto para vir o teclado, já estou terminando. Sabe por quê? Porque a maioria das religiões preparam os seus membros para irem viver uma vida plena no céu. O cristianismo diz assim, olha, o céu já está garantido na cruz a vocês. Mas todas as vezes que vocês orarem dizendo, venha a nós o teu reino, o céu vai descer até você. Que coisa fantástica Jesus está nos ensinando. Que nós não temos apenas em Cristo Jesus, através do seu sacrifício, a salvação conquistada, mas que pelo poder que há na oração, os céus, ele desce até nós. Eu não sei se isso emociona o seu coração, mas eu fico profundamente emocionado de pensar que eu já estou sendo treinado para ser um cidadão dos céus. vivendo as bênçãos do reino aqui. É por isso que todas as vezes que a gente ora pedindo um milagre, coisa inacessível a qualquer ser comum, Deus realiza o milagre, porque o seu reino dele vem até nós. Por isso que todas as vezes, diante de circunstâncias impossíveis, a gente ora e o reino dele desce e chega até nós. Há uma diferença muito grande, irmãos, entre crer que vai morar no céu e já começar vivendo o céu aqui. Para muitas religiões, a entrada de uma pessoa no céu era algo profundamente traumático, porque ele ia entrar em um ambiente no qual ele não estava acostumado a ele. Mas para o cristão é bem diferente, porque nós já estamos vivendo aqui na terra a existência de um reino que veio até nós. E o próprio Jesus, ele disse isso. Ele disse assim: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não fiquem tristes, porque eu vou enviar o céu até vocês. E o céu até vocês será confirmado na figura do Espírito Santo. Ele inundará o coração de vocês. Ele inundará a vida de vocês. O Espírito Santo será Deus habitando dentro de vocês. Quando Jesus esteve na terra, era Deus andando com os homens. Mas agora que o céu desceu até nós, é Deus morando dentro dos homens. Feche os seus olhos, querido irmão, querida irmã, e ore comigo. Diga assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome, e venha a nós o vosso reino, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentir a alegria do Espírito de Deus invadindo, inundando o seu coração aí. Fique em espírito de oração ainda. Ministério Louvor já pode vir aqui. Nós vamos daqui a pouco começar a oficiar a ceia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não pode entrar no ambiente da ceia sem desfrutar do que Jesus estava ensinando aos discípulos. Ele disse que no ambiente da oração nós estaríamos conversando com um Deus que é Pai. No ambiente da oração nós estaríamos nos fortalecendo para santificarmos o nome dele na terra com o nosso testemunho de vida. E quando isso acontece, é por isso que Jesus ensinou isso aos discípulos: quando eu vivo uma vida santa, eu dou a condição que faltava a Deus para ele fazer com que o seu reino chegue até mim. É por isso que um crente, quando ele precisa de um favor divino, ele alcança. Quando ele precisa de uma visitação do Espírito Santo, ele consegue. Quando ele precisa do milagre, o milagre já chegou antes dele pedir. Quando ele anseia por uma providência divina, Deus disse assim: eu já providenciei, não vê não, está na tua frente. Pois nessa noite, se encha do gozo do Espírito de Deus. Comece a orar aí em espírito. Se você tem liberdade de orar em línguas estranhas, ore em línguas estranhas. Mas se você não quer orar em línguas estranhas, quer orar em voz alta, ore em voz alta. Mas se você nem quer orar em línguas estranhas, nem em voz alta, quer orar em silêncio, pode orar em silêncio também. Mas comecemos a orar pedindo ao Senhor que o seu reino venha até nós. Que desfrutemos dos seus favores sobre nós. Que a nossa família seja destacada, seja reconhecida como uma família diferente. Porque somos da família de Deus, fomos adotados por Deus. Que o nosso testemunho de vida santifique o nome daquele que colou o seu nome em nós. Diga assim: Senhor, eu sou um filho teu, uma filha tua. Você pode repetir isso? Diga: Senhor, eu sou um filho teu, uma filha tua. Para as mulheres, né? Troca o meu coração. Dá-me um coração de carne, para que eu possa desfrutar do teu reino, que já está entre nós. Quantos dizem amém? Você está sentindo a presença de Deus aqui? Sabe, há um impedimento, você não está orando, a sua mente está divagando, você está distraído. Fique em espírito de oração. O Espírito de Deus quer confirmar essa mensagem no seu coração. Você que trouxe problemas para a casa de Deus nessa noite, você que trouxe dificuldades que você estava enfrentando nessa noite, você que trouxe uma tristeza que amargura o seu coração e que adoece a sua alma, você que trouxe uma necessidade de um milagre que já se tornou tão velho que você diz assim para Deus: Deus, se você quisesse realizar, se você quisesse fazer, você já teria feito. O Espírito de Deus está falando com você: ei, escute, você é filho. E o reino dele já está entre nós. Você não precisa sair daqui levando essas angústias, essas dores, esses problemas, essas orações não respondidas para a sua casa. Em nome de Jesus Cristo. Perceba que ser filho é um privilégio muito grande. Perceba que o pai tem prazer de dar ao filho as coisas que o filho precisa. E perceba que o milagre não está distante, porque o seu reino já está entre nós. Então diga assim: em nome de Jesus, eu vou levar para minha casa o milagre que eu estava precisando. E eu vou dar três motivações boas. Diga isso comigo. Eu vou dar três motivações boas para que o inimigo, que muitas vezes impede que o milagre aconteça na minha vida, para que ele perceba que agora ele perdeu. Primeira motivação: nós já fomos adotados por Deus. Somos filhos de Deus. O inimigo não tem alcance sobre a nossa vida. Segunda motivação: o seu nome foi colado em nós. E nós estamos santificando o nome de Deus, que é a condição necessária para que o milagre venha até nós. Terceira motivação para que o inimigo não lute contra você e ele se declare derrotado nessa noite. Que ele se convença que já perdeu. O reino de Deus já chegou até nós. Quantos podem dizer amém? Dá uma salva de palmas a Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.